Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, hoje com João Granja, eleito a presidente da Conselhia do PSD de Braga na passada sexta-feira, dia 13 de novembro. João, muito bem-vindo aos estúdios da RUM. Estamos aqui para falar sobretudo deste novo desafio que vai enfrentar neste mandato que sucede no cargo João Granja a Hugo Soares, regressa a uma função, portanto, que já bem conhece e que assumiu noutras ocasiões no passado. É comentador residente também aqui na Rádio Universitária de Minho no debate político a Praça do Município. Assume também muitas outras funções, entre elas a de deputado na Assembleia Municipal já há mais de 35 anos. É também membro da Assembleia da CIM e da Assembleia de Junta de Freguesia de São Vítor. Ao longo do seu percurso político já assumiu também diferentes funções enquanto militante do PSD. João, a primeira pergunta, muito simples, porque é que decidiu voltar à liderança da Conselhia do PSD de Braga?
Decidi voltar porque acho que tenho condições para, nesta fase peculiar da vida do PSD, posso agregar os militantes que estão em melhores condições para desenvolverem um bom trabalho em prol do PSD, em prol do seu trabalho autárquico, que vai ser o grande foco deste meu mandato. E também porque tenho consciência que esta é uma forma de servir a comunidade, uma forma de serviço público com a qual me identifico e com a qual gosto, que obriga a muitos esforços e sacrifícios, mas as pessoas que lá estão são voluntários e são pessoas muito interessantes, muito com perfis muito diferentes, que eu, na maior parte dos casos, conheço muito bem e com as quais gosto de trabalhar. E naturalmente também tenho, por força da minha atividade profissional, maior disponibilidade agora. E isso naturalmente também ajuda para ter tomado esta decisão, que foi também acarinhada pelos militantes e também correspondeu a alguns convites e a alguns desafios que muitos deles me dirigiram.
Porque é que diz nesta fase peculiar do PSD?
Porque é uma fase onde eu julgo que é importante agregar e unir, não apenas a nível nacional, porque viemos de uma pugna eleitoral. Há pouco tempo, temos uma liderança escolhida em congressos que devemos ajudar e que devemos fortalecer, mas também a nível local, porque uma corrida para as autárquicas é sempre um processo complexo e delicado, que exige muito trabalho, muita dedicação, para que se encontre em cada freguesia, na Assembleia Municipal e até para a Câmara, sempre as melhores soluções. E hoje, a realidade, sobretudo ao nível de presidentes da junta e de equipas para as juntas, a realidade é muito diferente do que acontecia há uns anos. As funções são extremamente exigentes, não apenas para o presidente, mas também para o secretário, para o tesoureiro e para as funções que têm que cumprir. E o trabalho partidário que tem que encontrar em cada terra, em cada local, os melhores valores e as pessoas mais bem preparadas, e em alguns casos até ajudar a prepará-los para essas funções, porque muitas vezes as pessoas não têm a formação nessas áreas, é um desafio muito interessante, complexo e que exige meios humanos significativos. E eu julgo que consigo agregar uma equipa que vai dar uma boa resposta a essa multiplicidade de desafios.
João, mais à frente já vamos falar um bocadinho mais sobre as eleições autárquicas e, nomeadamente, sobre esta questão da escolha dos candidatos a presidentes de junta. Antes disso, e ainda muito por aquilo que é a Conselhia do PSD de Braga, perguntava-lhe que avaliação é que faz também do seu, de Hugo Soares, que esteve à frente nos últimos mandatos e que sai precisamente por acumulação de mandatos, não é?
O Hugo fez um grande trabalho, não apenas a nível local, como a nível regional e a nível nacional, como é público e notório. Muitas vezes Braga, e não apenas o PSD, diz-se que não há, digamos, não consegue afirmar valores na realidade política nacional, e o Hugo é precisamente um dos exemplos que o desmente, porque de facto tem uma carreira ainda relativamente curta, mas muito intensa. E que projetou um líder local que vinha da realidade da presidência da JSD e para um líder parlamentar que marcou o PSD, que fez de facto escola, que teve um dos melhores desempenhos que eu já vi ter em circunstâncias muito difíceis e que naturalmente a par deste trabalho nesta dimensão fez também o trabalho político local de acompanhar a intervenção nos vários órgãos, na Câmara, na Assembleia Municipal e também nas freguesias. Naturalmente que, sendo seu primeiro vice-presidente, sou suspeito, mas naturalmente também estive mais perto e pude apreciar o esforço que ele fez para levar o barco a bom porto.
Quando fala aqui precisamente desta projeção também a nível nacional, o Hugo Soares neste momento acaba por não ter responsabilidades a nível político nem partidário. Não é uma saída, diria eu, mas estas circunstâncias, por força destas divergências com o Rui Rio, podem afastar o Hugo Soares muito tempo?
Corresponde a uma vontade própria, mas não se esqueçam que o Hugo Soares é deputado, é membro da Assembleia Municipal, é deputado municipal e faz questão de continuar a cumprir o mandato que os bracarenses lhe deram. Isto é uma espécie de repouso do guerreiro, uma travessia do deserto, porque eu estou certo que o Hugo vai continuar a participar civicamente na vida da cidade e do país. Aliás, tem demonstrado isso quando entende que deve tomar posições sobre a política nacional. Agora, naturalmente, eu costumo dizer com ar brincalhão que não se é político, está-se da política e serve-se a política. E eu acho que o Hugo começou de forma muito intensa e muito novo, e acho que também é muito positivo que ele consolide uma posição que já é boa em termos profissionais e que desenvolva também as atividades empresariais a que está associado, não só para ter contacto com outras realidades, mas também, se calhar, para ganhar balanço para outros desafios que no futuro com certeza vão surgir.
João, agora sobre a sua nova equipa de trabalho, há aqui dois grandes desafios já para 2021, as eleições presidenciais e as eleições autárquicas, começando pelas presidenciais. É um trabalho complexo também que é preciso, que exige a agregação de esforços e de uma equipa também vasta e diversificada.
Porque é um trabalho que muitas vezes os cidadãos não veem, não acompanham. É que apesar de a candidatura presidencial ser uma decisão individual dos candidatos, há depois a necessidade de construir uma máquina de suporte para assegurar a participação do processo eleitoral, a constituição das mesas em cada freguesia, e são centenas, eu diria até milhares de pessoas que estão envolvidas neste processo num concelho, e há depois também todo o processo de fiscalização, e agora, digamos, aquilo que tem sido a novidade dos processos eleitorais mais recentes, que é o voto antecipado, que já tem vindo a ganhar muita expressão, porque hoje são dezenas, e eu espero que sejam centenas e até milhares, as pessoas que, apesar de serem dos Açores, ou da Madeira, ou do Algarve, o facto de estarem em Braga, conseguem votar por antecipação, ou se forem sair, digamos, do país, podem, digamos, cumprir essa realidade. E eu julgo que com as questões da pandemia vai ainda assumir maiores proporções, o que torna também, digamos, a organização da máquina eleitoral ainda mais exigente. E não é segredo que nas anteriores eleições o PSD assegurou grande parte, digamos, de toda essa estrutura e estou convencido que num próximo processo eleitoral vai voltar a fazê-lo para apoiar aquele que é o seu candidato natural, assim ele se assuma, como esperamos, como candidato à Presidência da República, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Também naquilo que é a sua visão mais genérica sobre esta matéria e a própria prestação de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República, parece-lhe claro e inequívoco que assim que apresentar a sua candidatura já está mais do que ganha nas urnas?
Sim, não tenho grandes dúvidas disso. Estranho seria que o PSD andasse à procura de um outro candidato quando tem, digamos, um candidato que é dos primeiros tempos do PSD, que é, digamos, um candidato que reúne um consenso tão alargado quanto aquele que ele reúne, e por isso julgo que não haverá dúvidas em relação a essa matéria. Agora, claro que não é, eu sei bem que há muitos militantes que não estão muito satisfeitos com algumas decisões que Marcelo Rebelo de Sousa tem tomado, às vezes uma excessiva proximidade em relação a António Costa. Alguns até falam com ar brincalhão no Bloco Central dos Palácios, mas eu julgo que algumas dessas vicissitudes têm a ver um pouco com o momento que atravessamos e também com o perfil muito específico de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sempre uma enorme capacidade de nos surpreender e é um animal político invulgar e muito peculiar na sua forma de ação. Por isso, eu estou convencido que, ainda que com alguns militantes, com alguma urticária, o PSD não deixará de apoiar de forma empenhada e intensa a recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Parece-lhe que seja uma vitória à primeira volta? Ou...
Sim, não tenho grandes dúvidas. Se não houver nenhuma novidade até lá, julgo que não há muito espaço, digamos, para outra solução, sobretudo porque os adversários que se lhe conhecem não são de molde a disputar a vitória com o professor Marcelo.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com João Granja, presidente da Conselhia do PSD de Braga. João, em 2021, além das eleições presidenciais, temos também as eleições autárquicas, como já referiu aqui, e, portanto, uma das prioridades desta sua equipa será precisamente esse processo eleitoral. Esta será a última candidatura de Ricardo Rui à liderança do município de Braga, tendo em conta que este também tem sido um mandato, digamos, com alguma contestação por parte da população, pelo menos mais visível do que no primeiro mandato, a prever mais dificuldades nesta corrida?
Não prevejo, e acho que aquilo que é a participação popular, uma contestação aqui e ali, é um sinal de vitalidade da nossa comunidade e acho até um sinal da vitalidade da nossa democracia. Aliás, no balanço que eu faço da governação de Ricardo Rio destes anos, que já lá vão, por contraste com aquilo que era a realidade de uma Câmara liderada pelo engenheiro Mesquita Machado, é que de facto hoje em Braga respira-se outra liberdade, respira-se outra democracia, há uma participação mais intensa dos cidadãos e das coletividades, e eu julgo que isso também se materializa positivamente aqui e ali na contestação a medidas que sabemos que não são pacíficas. Se calhar algumas poderiam ser um bocadinho mais acertadas, mas... E há áreas onde há necessidade de intervenção, e isso, a meu ver, é um sinal de qualidade do tipo de democracia que se vive no nosso concelho e não me preocupa minimamente. Naturalmente que as pessoas podem dizer, mas isso pode ter reflexo em termos eleitorais. Ainda há bem pouco tempo, uma sondagem feita por instituições comunitárias, por isso não tem nada a ver com as empresas de sondagens de cada paróquia, dizia que 97% dos bracarenses estão satisfeitos com a sua cidade e um número muito significativo, salvo erro, 60% e tal, dizia que Braga estava bem melhor nos últimos 5 anos. E eu julgo que esse é um excelente sinal de que, apesar dessas vozes e dessas críticas, que são positivas, repito, acho que a governação de Braga vai no bom caminho.
Mas quando há pessoas que dizem que se sentem defraudadas por aquilo que foram as promessas de Ricardo Rio, parece-lhe uma crítica justa ou...?
Depende. Isto, as questões mais complexas em política é a gestão das expectativas. E por isso não posso comentar sobre isso, porque não sei quais foram as expectativas que cada uma dessas pessoas criou em relação a essa mesma governação. A minha avaliação, que é obviamente uma avaliação global, é uma avaliação extremamente positiva, e sobretudo porque eu acho que houve aqui um corte muito significativo em relação àquilo que era a realidade anterior, porque Mesquita Machado é para mim um símbolo daquilo que eram as autarquias de infraestruturas, os obreiristas, as pessoas que faziam as estradas, os prédios, o betão, permita uma expressão que foi tão popularizada, sobretudo aplicada em relação ao caso do engenheiro Mesquita Machado. Ricardo Rio é uma nova geração, representa uma nova geração de autarcas, onde figuram outras, temos outros autarcas com a sua idade, mais ou menos, que são, no fundo, representam aquilo que são as autarquias de desenvolvimento, que despontam para novos valores, que projetam a cidade, que captam investimentos, estão preocupados com a defesa do consumidor, que trabalham para a felicidade das pessoas. Eu julgo que apostam na cultura, que apostam na participação. Eu julgo que esta é uma linha completamente diferente do passado. Ricardo Rio soube compreender bem estas expectativas e eu julgo que o balanço é extremamente positivo. Claro que admito que não possa agradar a todos, nem Deus agradou a todos, e por isso acho que isso também não é surpresa nenhuma.
E para este ato eleitoral 2021, obviamente que ainda falta muito tempo, há uma campanha pela frente, ainda não são conhecidos sequer os candidatos das outras estruturas partidárias. Parece-lhe, enquanto membro do PSD, enquanto figura central também do PSD em Braga, parece-lhe normal que um partido como o Partido Socialista ainda não tenha definido um candidato nesta altura do campeonato?
É sempre delicado fazer comentários sobre uma outra estrutura partidária. E salvaguardando esse aspecto, eu diria que cada processo é um processo com toda a sua complexidade. Se eu me imaginasse do lado de lá, nesta altura eu estaria preocupado. Sobretudo porque um dos grandes desafios de uma estrutura partidária que pretende ganhar uma Câmara Municipal, o primeiro grande desafio é a notoriedade, é ter um candidato que as pessoas conheçam, que conheçam o seu património de ideias, que conheçam a sua capacidade de trabalho e, sobretudo, a capacidade de arrastar e de constituir uma equipa e uma dinâmica que seja geradora de um movimento ganhador. Porque há aqueles partidos que participam por participar e aqueles que participam porque querem ganhar e têm condições efetivas para ganhar. E aquilo que eu acho é que do Partido Socialista têm vindo sinais contraditórios. Há sempre polémicas à volta de várias figuras, que eu, por uma questão de elegância, não queria aqui particularizar. Mas em Lisboa diz-se uma coisa, em Braga diz-se outra. Há sempre putativos candidatos a gravitarem por fora. Isso naturalmente não facilita o trabalho de quem quer, pelo menos, ter um resultado honroso na disputa com a coligação Juntos por Braga.
E o PSD já abriu aqui a porta a eventuais novos membros da coligação Juntos por Braga?
Eu acho que é um sinal de abertura. É um sinal de...
Não é um sinal de necessidade?
Não, é um sinal de abertura. Aliás, como temos feito com um bom resultado, com aquilo que são os nossos parceiros naturais, o CDS e o PPM, e com os independentes. Eu relembro, por exemplo, que nós temos independentes na Câmara, temos independentes na Assembleia Municipal, temos muitos independentes nas freguesias. Aliás, as duas comissões especializadas da Assembleia Municipal, que o PSD tem a presidência, as outras duas são do PS, são lideradas por dois independentes. O Bento Duarte Silva, na área da educação, e a doutora Filomena Bordal, na área das questões sociais e da saúde. E fazem, como é reconhecido por toda a gente, um excelente trabalho. E eu julgo que se houver movimentos de cidadãos, partidos, que tenham pessoas interessadas, que tenham propostas, que tenham acréscimo de valor ao trabalho dos vários órgãos, eu acho que nós devemos abrir a porta a essas pessoas, desde naturalmente que as suas ideias sejam compagináveis com as nossas, sejam programaticamente compatíveis e, sobretudo, que se consiga perspectivar, como dizia, o tal acréscimo de valor na sua adesão a esta coligação. Obviamente, não deixa margem para muitas alternativas, mas há ainda, digamos, portas abertas para muito boa gente, se quiserem participar.
Nomeadamente Iniciativa Liberal e Aliança.
E Aliança, sim. Não o processo de negociação do protocolo iniciar-se-á, se tudo correr como é habitual, no início do ano, do próximo ano, 2021. E naturalmente nessa altura vamos ter a oportunidade de conversar, sendo que com o Aliança já fomos tendo contactos regulares e sabemos quem são as pessoas, sabemos o que defendem, as propostas que têm e naturalmente há um caminho para se fazer, mas que a seu tempo se iniciará e que de forma tranquila vamos construir para as próximas autárquicas.
Com a Iniciativa Liberal ainda não há conversações?
Há contactos incipientes ainda, mas que vamos explorar agora. Também acabamos de iniciar funções, tem que dar tempo à nova equipa para começar esse trabalho.
Mas já há uma ideia bem definida relativamente ao Chega?
Em relação ao Chega, sim. Em relação ao Chega, eu já tive a oportunidade de dizer isso. Não há compatibilidade programática com o PSD, na minha perspectiva. E, por outro lado, não se lhe é conhecida mais-valia em termos autárquicos e em termos concelhios. Não conheço as propostas do Chega, nem nunca me fizeram chegar nenhuma ideia inovadora para o nosso concelho. Por isso, não vejo qualquer interesse nessa inclusão. E mesmo que houvesse digamos, algum movimento nesse sentido, julgo que as incompatibilidades programáticas e ideológicas impediriam qualquer solução.
João Granja é um dos social-democratas que tem uma visão bem assente sobre aquilo que foi o acordo do Chega alcançado com o PSD nos Açores.
Foi uma solução específica, muito marcada pela realidade da autonomia dos Açores, sobre a qual eu, por razões óbvias, não me quereria pronunciar. Cabe-me a mim acompanhar a realidade de Braga e é isso que vou fazer, tentar fazer, daquela que eu julgo ser a melhor forma para salvaguardar os interesses da comunidade e depois do meu partido.
João, relativamente às juntas de freguesia, temos aqui algumas alterações que forçosamente terão de acontecer em 2021.
Sim, claro que sim, porque há autarcas que chegam ao limite dos seus mandatos, por isso temos uma renovação forçada, vamos ter processos de sucessão, temos outros casos onde os autarcas querem sair voluntariamente, o que naturalmente também tem que ser acompanhado e apoiado, e há casos onde nós não somos poder e temos que encontrar melhores soluções. Em alguns casos reconduzimos os candidatos anteriores porque entendemos que têm condições para continuar a fazer o percurso, e há casos onde vamos procurar fazer o trabalho de levantamento de recursos para encontrar soluções que se desejam ganhadoras. Isto é lidar com pessoas, é lidar com equipas, é procurar no terreno identificar valores. Já é um trabalho normalmente difícil e delicado, sobretudo para quem quer fazer isto de forma séria, consciente e empenhada. Mas com os efeitos da pandemia vai ser um trabalho ainda mais complexo, e também com aquele adicional que eu há bocado referia, é que cada vez mais os trabalhos das juntas de freguesia são exigentes, são mais escrutinados, são mais diversificados, são mais especializados e por vezes é difícil motivar os cidadãos para terem um trabalho generoso nesta frente, quando às vezes ganham por ali muitas dores de cabeça que nem eles próprios imaginam.
Mas já há nomes que estão fechados para as juntas de freguesia?
Eu ainda não fiz a primeira reunião da minha equipa, por isso naturalmente não estou em condições, nem me parecia razoável estar aqui a anunciar o que quer que fosse, antes de começar o nosso trabalho e antes de estar estabelecido o protocolo com os parceiros, porque é só a partir dessa data que se começam a anunciar os nomes para cada uma das freguesias, assembleias municipais e tudo mais. Por isso, há aqui um calendário que é cumprido e que, naturalmente, como institucionalista que sou, não posso deixar de cumprir as regras que eu próprio ajudei a definir.
Nas juntas de freguesia urbanas, há aqui algumas alterações necessárias?
Sim, temos o caso de São Vicente, onde o nosso amigo e companheiro Jorge Pires chegou ao limite dos mandatos permitidos por lei. Por isso, teremos com certeza ali um processo de sucessão. E é importante chamar a atenção do seguinte, é que mesmo nos casos em que a sucessão não é ainda feita este ano, o grosso da coluna, permita-me a expressão, vai ocorrer precisamente quando Ricardo Rio faz o terceiro mandato. O que significa que as listas têm de ser particularmente bem elaboradas para posicionar ou os sucessores naturais ou eventualmente as pessoas mais bem posicionadas para darem continuidade a um trabalho que já se vem desenvolvendo. E isto é uma dificuldade também acrescida e um trabalho delicado que vamos ter que cumprir em muitas outras freguesias, que são mais do que aquelas que cessam, digamos, que vão ter mudanças desta vez. Mas como vão ter para daqui a 4 anos, convém ir preparando o caminho para que não haja sobressaltos.
João, nos autarcas das freguesias urbanas, muitas vezes ouvimos algumas reivindicações daquilo que deveria ser alguma da responsabilidade acrescida, porque ficam de mãos atadas e levam com todas as culpas sobre aquilo que não se vai fazendo. Como é que olha para estas reivindicações que são feitas muitas vezes pelos autarcas daqui?
Olho com simpatia, porque um autarca é por natureza um reivindicador. Eles são as pessoas mais próximas do povo. Eu costumo dizer, claro, brincalhão, que são os nossos generais no terreno. É uma expressão de que eu gosto muito. Porque, de facto, fazem um trabalho absolutamente notável. E as pessoas têm muita confiança e muita proximidade em relação aos presidentes de junta. E, por isso, este papel dos presidentes de junta é um papel insubstituível e um papel notável. O que acontece, muitas vezes, é que há uma grande diferença entre as juntas de freguesia urbanas e as suburbanas e as rurais. Porque muitas das competências das juntas urbanas, por vezes, as reivindicações colidem com aquilo que é a ação direta do município em muito do espaço físico que eles próprios governam. É por isso que, muitas vezes, as juntas de freguesia urbanas orientam a sua ação muito para outras frentes que não, digamos, o obreirismo em sentido físico da coisa. Por isso é que têm normalmente sensibilidade para outras competências, não é dentro das competências da área social. O que não quer dizer que não procure cada um para a sua terra, para o seu território, um conjunto de obras e de iniciativas que considere relevantes. Por isso percebe-se que haja muitas vezes uma disputa intensa para que se concretize no território de cada um aquilo que são os equipamentos ou as intervenções que são reivindicadas não só no período da campanha eleitoral, mas também durante o tempo de governação. Porque é normal que um autarca do centro da cidade não só queira ver obra feita no seu território, como quer ter as vias de trânsito em boas condições, a recolha de lixo, as podas das árvores, o apoio às instituições. Por isso, estão sempre, digamos, nesse trabalho intenso de reivindicação, que é, no fundo, também a sua grande vocação.
Ainda relativamente aos candidatos a presidente de junta e àqueles que também já foram eleitos nos últimos anos, esta renovação agora que está a preparar vai implicar também uma renovação na idade também? É uma prioridade do PSD colocar pessoas mais jovens à frente destas juntas de freguesia?
A ideia não apenas à frente, mas também nas próprias equipas. Porque se muitas vezes se diz que os jovens estão afastados da política, é menos verdade quando se fala da política autárquica. Porque quando as pessoas são desafiadas, e os jovens são por natureza voluntariosos e generosos, quando são mobilizados e motivados para participar na vida da sua comunidade, eles respondem presente. É preciso criar condições para que eles participem, é preciso deixar espaço para que eles assumam lugares de referência e é preciso muitas vezes ir buscá-los a outras frentes onde eles participam, associações desportivas, associações culturais, associações de ambiente, e eu acho que é vital que um partido com a responsabilidade que tem o PSD e a coligação Juntos por Braga vá buscar jovens para participarem em lugares de decisão nas listas autárquicas. São três frentes que é importante privilegiar: os jovens, as mulheres e os independentes. Porque em relação às mulheres, há uma aposta séria e forte, como sempre foi nossa imagem de marca, e queremos continuar, porque eu não ignoro que as dificuldades de género existem, são reais e têm que ser contrariadas, porque infelizmente eu sinto isso no terreno, no dia-a-dia, que tenho muitas e boas senhoras que querem participar, e jovens que querem participar nas listas, mas têm de facto limitações profissionais, da vida familiar, que muitas vezes criam restrições e limitações à participação. Mas eu acho que a presença das mulheres na lista é mesmo muito importante, porque normalmente aporta uma sensibilidade rica às equipas e cria, eu ia dizer um toque especial, mas uma característica especial nas lógicas de governação autárquica. Temos essa experiência, temos um balanço extremamente positivo, temos consciência de que isto é fácil de anunciar, mas muito difícil de construir, mas é um caminho que se faz caminhando. E colocando esta nota nas nossas prioridades, julgo que temos condições objetivas para fazer cada vez mais melhor trabalho. O balanço das experiências que temos tido é positivíssimo e por isso temos que prosseguir este trabalho. Relativamente aos independentes, muitas vezes são simpatizantes, fazem mais pela comunidade e pelo partido do que os próprios militantes. E nós, eu costumo dizer com ar brincalhão, que um partido não é um quartel, a antiguidade não é posto. Uma pessoa que chega amanhã, vem com ideias, vem com vontade de trabalhar, vem com conhecimento do terreno, tem uma determinada cultura de especialidade, quer pô-la ao serviço da comunidade, do partido ou de uma organização, deve ser aproveitado. E não é pelo facto de ter chegado naquele momento que vai ser preterido por um militante que anda há 20 ou 30 anos. E isto obriga a um equilíbrio e a muita sensibilidade para fazer a integração desta realidade que desejamos construir com aquilo que são, entre aspas, os direitos adquiridos dos militantes e dos simpatizantes que acham que, por natureza, estando lá e tendo já servido a causa, muitas vezes têm que ser eles a ser premiados com a liderança dos processos. Por vezes é assim, por vezes não é, e têm que ser muitas vezes os responsáveis da estrutura a encontrar estes equilíbrios e este check and balance que tem que ser cumprido para que se encontrem boas soluções, mas que sejam soluções agregadoras, motivadoras e que, acima de tudo, que sirvam os objetivos e a comunidade.
João, para concluir este tema das autárquicas, será fácil a coligação Juntos por Braga vencer em 2021?
Sim, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Acho que vai ser um trabalho desafiante. É motivador porque nós temos um objetivo de crescimento em todas as frentes. Não ignoro que o poder gera erosão. Há sempre aspectos da governação que podem e devem ser melhorados. Há críticas que fazem sentido. Isto é um trabalho nunca acabado. Há também medidas que muitas vezes são incompreendidas ou que são menos justas ou que podem ser corrigidas. Há áreas onde há ainda muito trabalho para desenvolver e isto por vezes tem reflexos eleitorais. Agora, julgo é que essa realidade não é de molde a pôr não apenas a vitória, mas também um resultado ainda melhor do que aquele que tivemos nas anteriores eleições.
João, ainda não falamos aqui do governo do Partido Socialista. Que avaliação é que faz daquilo que tem sido a prestação deste governo e se lhe parece que é um governo para durar esta legislatura, ir até ao fim desta legislatura?
O governo do Partido Socialista está marcado. O momento que atualmente atravessa, julgo que é um momento de grande desnorte, que é patente e evidenciado pelas mensagens contraditórias que são emitidas pelo seu Primeiro-Ministro e por alguns responsáveis de vários setores, nomeadamente a Ministra da Saúde, o Ministro da Educação, a própria Administração, na pessoa da Diretora-Geral de Saúde. Mas eu julgo que muito disto é consequência, por um lado, do pecado original, dos tempos da geringonça, que se veio a revelar que não é uma solução consistente, e sobretudo para uma incapacidade que António Costa tem tido de querer governar como se tivesse uma maioria, não a tendo. E, naturalmente, que se numa primeira fase havia um elemento agregador, que era tentar desfazer tudo o que o governo de Passos Coelho tinha feito, há um momento onde que essa componente, entre aspas, programática, se esgota. E então aí, naturalmente, vão estar em confronto as visões programáticas, ideológicas, que não são compatíveis entre um Bloco de Esquerda e um Partido Comunista e o Partido Socialista, considerado no seu todo, porque o Partido Socialista, como se sabe, agrega várias sensibilidades. Não é por acaso que, ao tempo da marca fundacional do PS, de Mário Soares, era impensável fazer um acordo com o Partido Comunista ou sequer com o Bloco de Esquerda. E por isso percebe-se que este caminho não seria isento de dificuldades. Mas, naturalmente, se António Costa quer ter condições de governabilidade, tem que entender-se com alguém que lhe permita ter o suporte de votos para tomar essas decisões. Sob pena de andar em oscilações e em zigue-zagues que, obviamente, acabam por criar fragilidades e que o obrigam, muitas vezes, a um discurso demagógico, de fuga para a frente, que é pouco consistente e que não é aquilo que o país precisaria num momento como este.
E, portanto, acha que o Rui Rio está preparadíssimo para ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal?
Julgo que sim, julgo que julgo, não, tenho a certeza, porque o conheço e sei a seriedade que o caracteriza, a dedicação e o seu espírito de serviço ao país, e estou certo de que quando lhe for acometida essa responsabilidade, vai fazê-lo com qualidade e com elevação. Naturalmente que conseguirá isso mais rapidamente se intensificar um esforço de oposição que eu julgo que deve ser mais fortificado.
A pandemia já não pode ser desculpa para tanta passividade?
Eu acho que em relação à pandemia, Rui Rio está a adotar um discurso que eu acho que é aquele discurso que o país precisa e que o país reconhece e que é o discurso correto. Um partido com a responsabilidade que o PSD tem não pode deixar, num momento como este, de estar solidário ao lado do governo, pondo em primeiro lugar e acima de tudo o interesse do país e da população. Há temas como aqueles que estão sobre a mesa na espuma dos dias que não podem ser objeto do debate político. Agora, isso não deve inibir o maior partido da oposição de colocar a nu aquilo que são as insuficiências da governação, as falsidades, a falta de rigor, a incapacidade de ter uma estratégia definida em relação a questões fundamentais. Mesmo que isso corra o risco, em determinados aspectos, de não ser bem compreendido. Mas um partido da oposição existe para fazer oposição, responsável, qualificada, com alternativas. É isso que eu julgo que Rui Rio está a fazer, mas que deve intensificar em algumas áreas, sobretudo dando mais visibilidade às suas propostas para que os portugueses percebam que, de facto, a grande alternativa reside no PSD.
João, e de volta a Braga, com Ricardo Rio, na sua opinião, a vencer as eleições autárquicas de 2021, ficará até 2025, e depois de Ricardo Rio, já se fala no sucessor dentro do PSD?
Não se fala.
Processo, mas é um processo que também tem de começar a ser pensado pelo partido.
Penso que sim, eu julgo que é algo que nós temos presente e que a seu tempo será tratado e resolvido. Agora, não podemos, é quando o Presidente de Câmara ainda vai ter mais 5 anos de governação, mas estar já a tratar do seu sucessor. Não, acho que não faz qualquer tipo de sentido, até porque, pelo que sei, Ricardo Rio vai ser Presidente até ao último dia. É assim que as coisas são e é assim que é normal. Naturalmente que o partido está atento, está vivo, tem experiência que basta em processos desta natureza e tem um diálogo e uma proximidade com Ricardo Rio em que, em conjugação de vontades e num percurso comum e num trabalho comum, saberemos encontrar a melhor solução para lhe suceder quando chegar a hora de tratar desses assuntos.
João, voltamos quase ao início desta nossa conversa. Assumiu sempre um papel ativo no PSD ao longo de mais de 3 décadas. Tem também assumido aqui diferentes funções, mas a coligação chegou à Câmara Municipal em 2013 e o João Granja nunca assumiu aqui uma responsabilidade política para lá da Assembleia Municipal. Não lhe interessa muito ir mais além?
Na altura eu tinha, de facto, tinha feito uma opção por um desafio profissional que era incompatível com a participação em qualquer órgão de tipo executivo na Câmara Municipal. E, para além disso, eu julgo que neste trabalho político é como num porta-aviões. Há muitas funções a cumprir e, para mim, tem tanta dignidade o Presidente de Junta, que serve a causa e o projeto da sua Junta, como o líder da bancada na Assembleia Municipal ou o deputado municipal numa qualquer comissão especializada, como aqueles que dão a cara e trabalham todos os dias na Câmara Municipal. Fiz uma opção que tinha um pouco a ver com o meu percurso, que era a participação num órgão de tipo parlamentar. Eu estreiei-me bastante novo em funções parlamentares. Julgo que fui desenvolvendo alguma vocação e alguma competência para estas frentes, Gosto muito do trabalho que é feito em interface com os outros partidos, nomeadamente nesta realidade viva e rica, muito específica de Braga, que são as comissões especializadas, e como esse trabalho era compatível também com a minha atividade profissional na banca, naturalmente foi essa a opção que tomei e que fui cumprindo ao longo dos anos.
Mas tendo em conta que agora está mais disponível, tendo em conta a sua situação profissional, não faz...
Não faz parte do meu horizonte, temos de integrar o executivo autárquico ou sequer participar nessa frente. Estou muito bem onde estou e o meu grande contributo para a comunidade e para o PSD é gerir de forma tranquila os interesses do PSD e da comunidade e continuar a participar na Assembleia Municipal até ao momento em que entender que é a hora de sair e de fazer a substituição, porque se critiquei outros que se eternizaram no poder, também não posso nem quero dar esse exemplo e tenho que passar o testemunho a elementos mais novos até para que se cumpra esse objetivo, que é também o meu, enquanto líder da equipa de trabalho do PSD de Braga.
João, muito obrigada. Chega assim ao fim a entrevista com João Granja, presidente da Conselhia do PSD Braga, já disponível nos próximos minutos em podcast em rumo.pt. Nós regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenha uma boa noite.